Um estudo identificou uma mutação inédita no gene miosina. Uma pesquisa recrutou 313 pacientes portadores de surdez, dos quais 4 famílias foram selecionadas para realizar o sequenciamento genético. Em uma delas foi identificada uma nova mutação. Com base na pesquisa, foi criado um protocolo novo para rastreamento da surdez, que passa a incluir esse gene nas pesquisas de mutações genéticas causadoras de surdez e sinaliza, não é, um alvo terapêutico até então desconhecido, que poderá ser usado no futuro para o desenvolvimento de novas drogas que possam ser testadas na cura da surdez. Só para a gente ter uma ideia, cerca de 60% dos casos de surdez são hereditários. E eu converso sobre o assunto com a doutora Giane Oiticica. Ela é otorrinolaringologista, otoneurologista e chefe do grupo de pesquisa em zumbido do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda aqui ao jornal.
Bom dia, Roxane. Obrigada pelo convite. Bom dia aos ouvintes.
Muito bem, essa descoberta foi feita, só para detalhar para o nosso ouvinte, durante uma tese de mestrado da aluna Juliana Sampaio, da qual a doutora Jane foi orientadora. Vamos tentar explicar, doutora, para o nosso ouvinte, que passo importante foi dado aí nessa descoberta, nessa identificação de uma mutação genética.
Bem, na verdade, como você mesmo falou, 50% dos casos de surdez, né, também varia de acordo com o país, 50% a 60%, são de origem genética. E muitos desses genes, eles ainda não foram descobertos ou ainda não foram identificados, né? Então, existem mais de 100 genes relacionados à perda auditiva que não estão decifrados. E, na verdade, nós estudamos pacientes que foram atendidos aqui no nosso ambulatório de surdez genética e resolvemos selecionar essas famílias, porque essas famílias eram famílias que tinham um perfil específico, de acordo com os critérios do nosso estudo, e foi feita a análise do exoma. O exoma é aquela parte do genoma que dá origem às proteínas, né, que é lida, que é transcrita. Uhum. E a análise detectou várias variáveis ou mutações, e nós fomos em busca da mutação causadora da surdez nessa família. Né? E aí nós acabamos descobrindo uma mutação nova nessa proteína, que é uma proteína muito importante para o funcionamento da célula da audição, que é a miosina C.
Com a identificação, portanto, desta alteração genética e saber exatamente qual gene é, porque essa é a grande dificuldade,
isso,
né?
Isso, a grande dificuldade é confirmar, porque assim, foram detectadas mais de 39 mil mutações.
Nossa!
Só que, na família, só que essas mutações, nem todas elas são causadoras de doença, né? Então, a gente acessa uma coisa que chama banco de dados, para ver qual dessas mutações são ou não patogênicas, e depois a gente vai retestar os membros da família afetados e os membros não afetados. Aquela mutação que estiver presente apenas nos afetados surdos, que estiver ausente nos normo ouvintes, é assim que a gente decifra a mutação responsável pela surdez. Então, a gente, depois que a gente faz o exoma, que é essa análise completa, né, das características genéticas aí, lidas, né, na carga genética do paciente, a gente então vai em busca dos testes para saber se essas se replicam nos afetados e estão ausentes nos não afetados. Uhum. É assim que a gente faz, então a gente faz uma retestagem.
Curioso, doutora Jane. Me chamou a atenção, 39 mil mutações, nesse caso específico que estamos falando, né, de genes ligados a portadores de surdez, portanto, são 39 mil mutações genéticas, mas muitas delas não representam uma doença, uma patogenia. Curioso. Então, mas isso é um padrão, ou isso é muito elevado, ou é normalmente assim, com as alterações genéticas?
Não, isso é um padrão. Nós somos seres mutantes, né? Então a gente tem muita mutação. E nem sempre essas mutações, elas comprometem a vida ou causam, vamos dizer assim, desabilidades, né? Nem doenças, nem patologias, ou então, de repente, causam, mas é uma coisa menor, que não atrapalha a vida do paciente, que não atrapalha o dia a dia, que não interfere. né? E a gente usa os bancos de dados para saber quais dessas estão realmente relacionadas com a função auditiva, né? Então, para decifrar aí esse quebra-cabeça, é um grande quebra-cabeça, né? Que a gente tem que decifrar.
É, o termo é perfeito, dá para a gente imaginar mesmo, criar essa imagem de quebra-cabeça. Bom, a partir então desse trabalho minucioso, como a doutora está nos descrevendo, de identificar entre as 39 mutações, as que são ligadas a uma patogenia, especificamente aqui a surdez, bom, a partir daí, identificado, quais são os próximos passos? Quais foram os passos, os próximos passos dessa pesquisa, deste estudo?
Bem, então quando a gente identifica a mutação, a gente vai orientar aquela família, os membros daquela família, quanto às medidas que eles têm que tomar, né, para evitar aí uma piora do quadro, e também quanto às medidas para evitar que essa mutação se repita nos demais descendentes, né, nas pessoas que vierem a nascer. Então a gente orienta, olha, a chance de repetição na família X é tanto. Isso é o que a gente chama de aconselhamento genético, né? Uma outra coisa é que se abre uma porta, uma janela, vamos dizer assim, porque porta é muito grande, né? Abre-se uma janelinha aí de terapia gênica. A terapia gênica já é uma realidade em termos de pesquisa, em termos experimentais, em animais. Que é você usar estratégias ou dispositivos ou métodos, né? De você ir lá e corrigir o gene defeituoso. Isso já é feito a nível de laboratório em camundongos, né? Mas não é uma realidade ainda para humanos, nem na prática clínica diária. Mas no futuro vem a ser, né? E aí esse gene novo descoberto, essa mutação, vamos dizer assim, não o gene, mas essa mutação, ela serve de alvo para novos tratamentos, né? Novas terapias. Também passa a ser incluído na rotina de pesquisa, né? De acordo com o padrão de herança que a gente detectou na família, que foi um padrão dominante, seja em cada geração tem pelo menos um membro afetado.
Mas quando a gente fala, doutora, perdoe-me o desconhecimento, né? Estou tentando entender todos os detalhes dessas pesquisas genéticas. Então, quando a gente fala, aí a gente pode ir lá e alterar o gene que provoca a doença, a gente está falando disso, isso seria feito ainda em animais, obviamente, mas em laboratório, para que novos seres nasçam sem alteração, é isso?
Não, para que aquele paciente passe a produzir uma miosina que funcione normalmente.
Ah, já o
isso
adulto.
Isso no futuro, né? Não agora, né? Porque, na verdade, isso não é o ser humano que inventa, né? A própria célula tem estratégias para cortar e recortar proteínas e consertar defeitos. Porque
que incrível,
essa
não?
Coisa da mitose, da divisão celular, né? É uma coisa assim que nem há milênios, há gerações, né? Uma coisa da evolução do ser humano. Então, a célula tem vassourinhas que são, vamos dizer assim, ferramentas que cortam e que deletam e que corrigem, que apagam, que reescrevem, né? Então, na verdade, quando a gente fala que vai lá e conserta, na verdade, a gente está usando a própria estratégia da célula para consertar um defeito que ela criou. Né?
Então, agora deu para entender.
Deu para entender?
Deu,
a própria célula tem, né? E a gente vai usar, vai induzir aquela célula a consertar aquele defeito. Seria mais ou menos nesse sentido.
Ela faz a mutação, que é o próprio processo celular de renovação, como a senhora disse. A gente está sofrendo, o organismo humano está sofrendo mutação constante.
Sim, com certeza.
Interessantíssimo, isso pode virar um alvo terapêutico, uma genética terapêutica, como a senhora explicou, no caso da cura da surdez. Hoje, o que é que se tem disponível para tratar esse problema, a surdez?
Bem, hoje o que a gente tem são os aparelhos de amplificação sonora, né? E que eles vão amplificar o som que está chegando nos ouvidos. A gente tem cirurgia para alguns casos específicos, muito pontuais. No caso da otosclerose, que é uma cirurgia, que é uma doença que um osso do ouvido fica cimentado e o paciente evolui com perda auditiva. Então, existe uma prótese, você troca esse osso por uma prótese. E existe também o implante coclear, que é um dispositivo que estimula diretamente o nervo auditivo, né? Um eletrodo, né? Que é implantado dentro do ouvido, que é a chamada orelha biônica.
Isso você consegue recuperar parte da audição? No caso, tanto a que é perdida, desenvolvida ao longo da vida, ou aquela que já vem do nascimento, a que já é... que a criança já nasce.
As duas, né? O implante é indicado para quem tem perda profunda, né? Uhum. Praticamente anacusia, que é a ausência de audição, né? E os aparelhos auditivos, os casos de perda moderada, severa, etc. Né? Então, a gente tem tratamento para todos os gostos, na verdade. Né? Existe também implante de tronco, né? Para casos em que o problema está no nervo auditivo. Então, assim, o tronco já é uma região no sistema nervoso central, né? Ali acima da medula, né? Espinhal. Então, assim, tratamento existe, né? A diferença é que a gente está buscando novas estratégias de tratamento.
Claro, claro, não só para melhorar, né, devolver parte das vezes, mas a cura, o que a gente está falando aqui lá no futuro, é curar a surdez, né, que é um passo gigantesco, né?
É gigantesco, é um abismo que a gente tenta transpor aí do laboratório para a prática clínica.
Uhum. E se nós demos um exemplo importantíssimo de trabalho com terapia genética, né, desde a pesquisa para reconhecer a mutação que é uma patologia, como explicou a doutora, até poder criar uma linha terapêutica genética, como no caso aqui da surdez, e a gente volta a falar, variando de 50% a 60% dos casos de surdez são hereditários e poderiam ser, portanto, curados com esta terapia. É um estudo que caminha, né? A pesquisa tem um longo caminho, né, doutora? A gente tem que ter paciência.
É um trabalho de formiguinha, né? Não é um trabalho de cigarro, é um trabalho de formiguinha. Então, você vai coletando folha a folha, até ter um resultado robusto no futuro, né? Uhum. E a soma de todos esses trabalhos que vai levar a gente a uma mudança importante aí de conceitos e de tratamento, de terapia, de qualidade de vida também.
Nós vamos continuar acompanhando. Falamos sobre esse estudo que identificou mutação genética num gene específico relacionado à patologia, né? A surdez hereditária, e a gente conversou com a doutora Jane Oiticica, otorrinolaringologista, otoneurologista, chefe do grupo de pesquisa em zumbido do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela também foi orientadora desta tese de mestrado, né? Esse estudo é uma tese de mestrado da aluna Juliana Sampaio. Muito obrigada, doutora Jane, pelos esclarecimentos.
Obrigada a vocês, um bom dia, obrigada aos ouvintes.